Seu Estado na Tribuna.
Olá, eu sou Danusa de Carlo Antônio e este é o Seu Estado na Tribuna, que traz um pouco do que os senadores estão falando em plenário sobre a sua região. O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, alertou as autoridades sobre a situação precária em que se encontra a BR-364, única rodovia que liga o Estado ao restante do Brasil. Desde o início do ano passado, recordou o senador, o Acre foi castigado por uma das piores enchentes da história do Estado. E essa calamidade pública gerou falta de produtos nas prateleiras e racionamento na maioria dos municípios. Por esse motivo, Gladson Cameli pede a recuperação imediata da rodovia, já que a população do Acre corre o risco de perder o direito constitucional de ir e vir dentro do próprio Estado.
Estou aqui cobrando as autoridades competentes que realmente façamos a recuperação imediata da BR-364. Há um ano, essa BR ela não tem um palmo de asfalto para tapar buraco. Ela não suporta mais um inverno amazônico. Como cidadão, nascido nas barrancas do Rio Juruá, não deixe acabar a nossa querida BR-364, o sonho de todos os acreanos.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, protestou contra os vetos presidenciais que impedem a regulamentação da emenda constitucional que transfere os servidores do Amapá e Roraima para o quadro da União. Na avaliação do senador, a emenda buscava reparar uma injustiça e recuperar a condição dos membros do funcionalismo público dos antigos territórios que ficaram sem vínculo com a União e sem equiparação com os demais servidores. Randolph considera que mais de 10 mil servidores vêm sendo enrolados há 25 anos e somente a ignorância ou a má-fé explicam os vetos. Ele espera que o Ministério do Planejamento se sensibilize com a situação antes que se torne necessário derrubar os vetos.
Se isto não for garantido nessa negociação com o Ministério do Planejamento, eu queria convidar os colegas do Senado para que faça justiça com estas regiões que são fundamentais para a nossa fronteira e com esses servidores.
Dados do INCRA revelam que a maioria dos assentamentos de Mato Grosso e do Brasil ainda não tiveram emancipação. A constatação é do senador mato-grossense Wellington Fagundes, do PR. Segundo informou o senador, menos de 11% de todas as estruturas fundiárias brasileiras foram até hoje emancipadas. E o Mato Grosso é o estado com o maior volume de colonos assentados. Para Wellington Fagundes, dar terra é extremamente importante, mas somente isso não adianta. Se o pequeno agricultor não tiver condições de tirar dali a sobrevivência e, principalmente, gerar riqueza.
O meu estado, o estado de Mato Grosso, somos o campeão em produção. O maior produtor de soja no Brasil, de algodão, rebanho bovino, milho, uma grande produção de carne de frango, suínos, a piscicultura mato-grossense também, mas, infelizmente, o pequeno produtor ainda passa muitas dificuldades. Hoje, importamos hortifruti granjeiros, porque o pequeno produtor não está tendo uma assistência. Por parte de todos os organismos de assistência técnica. As EMATERs foram praticamente desmanteladas no Brasil. Podemos constatar que esta é a realidade que vive não só o Mato Grosso, mas também a maioria dos estados brasileiros.
O senador Hélio José, do PSD, exaltou ações da Companhia Metropolitana do Distrito Federal para recuperar a expansão do metrô na capital. Segundo ele, além de várias obras para a construção de novas estações, está previsto o início do programa Metrô Sustentável. A medida pretende implantar a agenda ambiental na administração pública com projetos que ampliam o uso de energias renováveis no sistema metroviário. Hélio José informou que o projeto piloto deverá ser testado na estação de Guariroba, na Ceilândia, maior cidade do Distrito Federal com 650 mil habitantes. A estação Guariroba será a primeira da América Latina e a quarta em todo o mundo a ser autossuficiente em energia depois de Milão, na Itália, Nova York nos Estados Unidos e Nova Delhi na Índia. A previsão é que até setembro sejam instaladas as placas fotovoltaicas que convertem energia solar em energia elétrica.
Uma iniciativa como esta do Metrô DF, por exemplo, não só diminui suas despesas com energia, como transforma a própria estação em uma pequena usina de captação de energia solar, permitindo redução de consumo e, consequentemente, diminuindo a dependência da energia das hidroelétricas e das termoelétricas, cujos custos estão em ascensão.
Quando o sistema for estendido para as outras 23 estações do metrô do Distrito Federal, a economia estimada será de 20% do que a empresa gasta todo mês com energia elétrica, ou seja, R$ 480 mil.
Seu estado na tribuna.